Senhores senadores, senhoras senadoras, senhor presidente, a direção da imprensa do Senado produziu hoje um documento que eu creio que merece não só os parabéns para eles, porque é um excelente documento, é verdade que já foi feito muito parecido em 2008, quando do 120º aniversário da abolição. Agora, 125º, ele repete. É o Jornal do Senado, mas como se fosse do dia 14 de maio de 1888. Eles retomaram jornais da época e fizeram esse jornal agora. E é um jornal que merece a gente fazer algumas análises. Aprendermos nós daqui do Senado com o que aconteceu naqueles dias. Primeiro, é saber que no dia 4 de maio, a princesa Isabel mandou o que chama-se o discurso do trono para aqui. No discurso do trono, no dia 4 de maio, ela falava que era preciso resolver o problema do trabalho servil, que era a maneira eufemística de falar escravidão. No dia 8, ela já mandou o projeto de lei. No dia 13, um domingo, foi assinado aqui no Senado. Nesse mesmo dia à tarde, foi sancionado pela presidenta. Quais são as lições? Primeira lição é que quando tem uma necessidade realmente histórica no país, com a mobilização social forte e com lideranças aqui dentro, sobretudo a de Joaquim Nabuco na Câmara, é possível fazer as coisas rapidamente. Segundo, que uma princesa em exercício do cargo não precisa pedir licença ao titular, que era seu pai, para assinar a lei. Dom Pedro II só veio saber da Lei Áurea, senador Wellington, tempos depois, porque ele estava na Europa e naquela época não tinha facilidades de comunicação. Ela estava como presidente, ela tomou a decisão de sancionar. Mas tem outras coisas. Por exemplo, apenas dois senadores se manifestaram contra a proposta. A lição aqui é boa, porque de vez em quando a gente vota aqui de uma maneira irresponsável, pensando que ninguém nunca vai cobrar os votos errados. Mas um dia a história cobra. Por exemplo, um senador barão de Cotegipe votou contra a abolição. Ele disse que a lei reconhece como propriedade e matéria tributável ao escravo. Por isso não tem que falar em abolição. O outro senador, Paulino de Souza, disse: medida arriscadíssima para a ordem social e econômica da nação. Coisa, aliás, que ninguém disse com tanta ênfase, mas chegou a suscitar na hora de aprovarmos aqui a PEC das domésticas. Muita gente disse que isso ia trazer um caos, uma dificuldade. Essa é a primeira coisa. Eu falo dois senadores, mas 9 deputados votaram contra a abolição. E seus nomes estão registrados na história. Uma outra lição que a gente precisa realmente ter é de como, na hora de fazer a medida acontecer, o Brasil vai tão devagar. A Lei Áurea a gente comemora. Aliás, é preciso lembrar, foi a última vez que jogaram flores em senadores das tribunas. Os senadores saindo em direção ao passo onde a princesa esperava para sancionar a lei, o povo aqui jogava flores. Nunca mais teve isso, que eu saiba. É uma lição boa. Saber como o povo reconhece o nosso trabalho na hora certa. Mas foi um processo muito lento, não só porque levou 400 anos, mas porque passou por uma lei que proibia o tráfico, que não funcionou, depois outra lei que proibia o tráfico, depois uma lei do ventre livre, depois uma lei dos sexagenários, até que chegou a Lei Áurea, quando já não tinha mais quase jeito. Uma outra lição é sabermos, além de que é possível fazer rápido, que alguns nomes ficam na história para sempre. Eu vou ler aqui o nome apenas dos 7 que estão nesse jornal. Joaquim Nabuco, Rui Barbosa e Castro Alves, brancos, abolicionistas. André Rebouças, José do Patrocínio, Luiz Gama e Tobias Barreto, negros ou mulatos, também abolicionistas. que levar adiante essa luta social, política e econômica com uma campanha nacional que levou ao fim da escravidão. Eu quero chamar a atenção também aqui de como alguns estados saíam na frente. O Ceará fez a abolição 4 anos antes do Brasil. E fez a abolição de uma maneira muito interessante. Um dono de escravo alforriou seus escravos e procurou os vizinhos para que eles fizessem o mesmo. E eles disseram, não tem problema, compre os nossos escravos que a gente liberta. E ele disse, eu compro, se vocês prometerem que não substituirão por outros escravos. E foi em busca de dinheiro. Comprou os escravos e, de fato, naquela pequeníssima cidade que eu tive o prazer de visitar, só para ver e ter o sentimento, chamada Aracape, e que hoje se chama Redenção, a escravidão foi abolida 4 anos antes de 1888. Mas ali já havia um movimento. Os jangadeiros se negavam a transportar escravos. O exército se negava a recolher, perseguir escravos fugidios. Eu estou terminando, senador. Eu quero discutir agora a lição que a gente precisa. A lição de que nós não completamos a abolição, senador Taís. Não completamos. A escravidão continua sob outras formas. Já não se pode vender, pode se abandonar. Pode se abandonar. Você não precisa vender, não pode vender o escravo, mas pode abandonar o trabalhador de uma maneira irresponsável, leviana, porque eles são livres, inclusive de morrer de fome. E é preciso lembrar que essa incompletude da abolição, ela tem origem já em 88. Aqui, no jornal, que é uma reconstituição escrita agora, a verdade, diz, ao longo da luta pela abolição foram discutidas propostas no sentido de completar a abolição. Por exemplo, a criação de colônias agrícolas para os libertos, a desapropriação de terras não exploradas e o desenvolvimento da agricultura. E mister que se estudem ainda outras formas de reparação aos escravos, ex-escravos, como, por exemplo, oportunidade de emprego na cidade e acesso à educação, conferindo dignidade aos ex-escravos. Isso se dizia em 1888, na verdade, Joaquim Nabuco dizia até antes. E até hoje a gente não fez. Até hoje não fizemos, senador Taques, a reforma agrária, que era fundamental para que a escravidão fosse completada. E ainda menos, não demos o passo da educação das crianças, filhas dos ex-escravos, de seus descendentes e dos pobres de hoje. 10 milhões de brasileiros são escravos do analfabetismo. E uma pessoa que não sabe ler, no mundo moderno, ela é escrava. Ela é escrava da sua incapacidade de saber os signos, o que eles indicam. Elas são escravas, por exemplo, de não ver escrito perigo e caminhar por onde não deve. Ela é escrava, por exemplo, de tomar um remédio sem saber se aquele remédio é o remédio que o médico passou, senador Wellington. Que não sabe ler o remédio. Não é nem a bula, é o nome do remédio. Ela é escrava porque não é capaz de conversar com seus filhos e, sobretudo, não é capaz de escrever uma carta para os filhos, e isso é uma forma de escravidão. A escravidão de não poder escrever uma carta para o filho, ou a escravidão de não ser capaz de ler uma carta que vem do filho. Isso é uma escravidão. E essa escravidão, ela não vai ser abolida com um decreto. Não há mais uma possibilidade de uma lei áurea da educação. Mas a gente sabe o caminho. E, para mim, esse caminho é dizer, a educação é a responsabilidade da nação brasileira, do povo brasileiro, da União brasileira. Por isso, a educação será federalizada. Cada escola será mantida pela União e cada professor será funcionário do Estado brasileiro. Não é uma lei, é um conjunto de leis, mas nós não podemos adiar tanto. Sob pena de que daqui a 125 anos alguém vai ler um jornal desse aqui e dizer os nossos nomes. Não precisam dizer que nós votamos contra, vão dizer que nós fomos omissos. E a omissão é um pecado tão grave na história quanto votar contra. Eu tinha falado isso, senador Tênis, mas tem dois apartes que eu gostaria muito de conceder. Senador Táxi.
Senador Cristóvão, naquele momento histórico, quando o Barão de Cotegipe, o senador Barão de Cotegipe, votou contra a lei, o projeto de lei, que resultou na chamada Lei Áurea, ele comparou, e como se fazia naquele momento histórico, o escravo a uma propriedade. Comparou o escravo a um bem, comparou o escravo a uma coisa. Nós vivíamos naquele momento a chamada coisificação do escravo, porque ele era comparado a uma coisa, porque ele não era um fim em si mesmo, como um indivíduo, mas ele era um meio para atingimento de um fim. Por isso, naquele momento histórico, um indivíduo poderia ser trocado por outro da mesma qualidade ou quantidade, tendo em conta a idade e tendo em conta o preço que a ele era ofertado. Imagine, o indivíduo, em razão da cor da sua pele, ele não era indivíduo, um fim em si mesmo. Ele era uma coisa. O raciocínio do Barão de Cotegipe naquele momento era esse. Levava-se em conta a questão da propriedade e a questão tributária. A questão tributária no comércio do negro. Muito bem. Vossa Excelência, nós tivemos aqui, naquele momento histórico, formalmente o fim da escravidão. Ora, hoje, a escravidão, muitas vezes, ela é feita de uma outra forma, através da falta de educação formal, para que o cidadão possa, ele, ter uma transformação na sua vida e uma transformação no meio em que ele vive. A escravidão, ela também tem outras formas, além da falta de educação. É a falta de respeito, é a falta de dignidade, é a falta de consideração. É uma forma, sim, de escravidão. Vossa Excelência sempre diz que muitos brasileiros não conseguem ler na bandeira nacional ordem e progresso. Se nós ali colocarmos progresso e ordem, não progresso, falta de ordem, ninguém vai saber se ele for analfabeto. Ele não conseguirá ler. O estado de Mato Grosso, senador Cristóvão, que é aqui, para minha honra, eu represento, lá existem mais de 170 mil analfabetos acima de 15 anos, segundo relatórios do Tribunal de Contas do Estado. Portanto, a escravidão hoje, ela tem outro sentido. A escravidão é de falta de dignidade, ela tem uma outra dimensão, é a falta de cuidado com o futuro de uma geração. Parabéns pela fala de Vossa Excelência. Esperemos todos nós que aqueles que votaram contra o projeto de lei possam ser respeitados, mas também não possam ser esquecidos em razão do atraso histórico daquele momento.